Muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Essa edição está sendo publicada no dia seguinte ao aniversário de 5 anos da Empreender Dinheiro, dia 9 de setembro, que é também o dia do administrador, é um dia bastante especial para a gente. 5 anos é um marco emblemático, né? Tem uma pesquisa famosa do Sebrae que diz que mais de 90% das empresas brasileiras não conseguem ultrapassar a barreira dos primeiros 5 anos. Então, se você acompanha aqui o podcast Segredos Financeiros, você sabe que a nossa jornada aqui, digo nossa, porque vários membros da Empreender Dinheiro estão nessa jornada há muitos anos junto comigo, mas a nossa jornada na educação financeira ela está quase completando 10 anos, mas formalmente, sim, a Empreender Dinheiro está completando 5 anos, então temos um episódio especial de aniversário e eu vou te convidar a se juntar a mim e a Gisele Rizzi, que nós vamos colocar aqui um bate-papo, né? Que já foi publicado, inclusive, mas é muito interessante perceber o tanto que esse bate-papo é atual, porque ele reflete muito a nossa forma de enxergar o negócio. Constantemente estamos num período de trazer muitas pessoas novas para a empresa, e uma das coisas que essas pessoas ouviram e vão ouvir o Arthur falar é o tanto que isso aqui não é uma empresa comum, o tanto que isso aqui para a gente é especial, o tanto que isso aqui é um projeto de vida para as pessoas que acreditam e sonham juntos conosco, né? Nós sonhamos juntos aqui todos os dias. Então, essa preocupação, né, que é a pauta do episódio de hoje, de ser uma love mark, né, de realmente fazer diferença na vida dos clientes, do ecossistema, dos stakeholders, é uma preocupação que a gente consegue perceber a tangibilidade disso hoje com maior facilidade, mas isso já está presente desde o início, né? E esse episódio, por exemplo, é um episódio, esse papo, por exemplo, é um papo que ele tem alguns anos já, mas como você vai perceber, ele continua atual e eu fiz questão de trazer, não só porque é oportuno, mas porque aqui nós temos uma grande lição para empreendedores, para empresas pequenas, médias e grandes, mas sobretudo as pequenas, né? Que certamente é a realidade de muita gente. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Vamos entender um pouco esse conceito de love marks e certamente você vai entender também como é que você faz para colocar isso em prática no seu dia a dia profissional. Vamos nessa! E no podcast de hoje eu vou compartilhar, uma convidada muito especial vai compartilhar o conteúdo junto comigo aqui, que é um pouco do que a gente pode chamar de segredo do que a Empreender Dinheiro faz. É como se tivesse um segredo, né, Gisele? Mas é um pouco do que nós consideramos que é um tempero muito especial para aquilo que a gente entrega para os nossos clientes.
Sim.
Eu estou com a Gisele Santos, é uma líder dentro da Empreender Dinheiro, ela que está à frente dos treinamentos que a gente faz, da experiência que a gente entrega. Então tem uma coisa que a gente defende com muita força na Empreender Dinheiro, que não se trata de curso, nunca vai se tratar de você chegar, sentar numa sala ou abrir uma aula, se for um curso online, né? E ter lá um professor que vai estar falando com PowerPoint e acaba, e é isso, e o conteúdo está ali, porque isso não transforma, né? Só o conhecimento não transforma. Para isso a gente entende que existe um padrão Empreender Dinheiro de fazer treinamentos, que é um padrão de entregar experiência, que são coisas muito diferentes.
Sim.
Né? E para isso também existem alguns conceitos que a gente defende, que a gente persegue, mas que não são muito comuns para empresas, sobretudo empresas de pequeno porte, que é o nosso caso.
Exato.
Né? E a gente não tem problema nenhum em falar sobre isso. Então, o episódio de hoje vai ser não com o Arthur, mas com uma pessoa que se envolve diretamente em entregar esta experiência para os nossos alunos. Eu falo muito dos nossos treinamentos, que inclusive chego a agradecer e reconhecer a presença do time, falo de todo mundo, peço salva de palmas, porque realmente entregar a experiência que a gente entrega não é um trabalho do Arthur, muito pelo contrário. É um trabalho de um time extremamente dedicado e que entende muito do que a gente faz. Então, Gisele Santos, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no podcast Segredos Financeiros.
Mas, Arthur, feliz de estar aqui pela primeira vez contando um pouquinho dos bastidores da ED. É algo que faz realmente parte do nosso DNA. Não pensado exclusivamente para fazer evento ou para fazer treinamento. Faz parte do cotidiano pensar na experiência em como o nosso cliente, aluno, recebe cada contato nosso.
Massa, então vamos nessa para mais um episódio do nosso podcast.
No one can stop me when I taste the feeling.
Gisele Santos. Vamos lá. O que é que nós, então, perseguimos, que grandes empresas perseguem e que talvez não seja tão comum para empresas pequenas, mas, do nosso ponto de vista, é alcançável e faz muita diferença na ponta?
Bem, acho que o que faz parte do nosso DNA...
Cuidado para não entregar muito segredo, tá?
Ok. O que faz parte do nosso DNA e que dificilmente é perseguido por empresas de pequeno porte, por um contexto realmente que faz parte do início do negócio, que é você lucrar e vender para conseguir sobreviver num mercado cada vez mais competitivo, é justamente pensar na experiência do consumidor, como é que o cliente recebe todas as interações pela empresa. E muitas vezes, quando você está preocupado apenas com um curto prazo e com produzir resultado financeiro, monetizar o negócio de forma rápida, você acaba se descuidando, forçando muito rede social, forçando muito todas as pontas de contato que o teu cliente tem com a tua empresa. Eu acho que ter essa orientação e entender que cada vez que o cliente tem contato com a nossa marca, com os personagens que fazem parte do nosso negócio, com cada conteúdo que a gente produz, isso vai ficar marcado de alguma forma no nosso cliente, faz muita diferença.
A Gisele faz uma pós-graduação que está sendo muito legal, né? Que é do CEDEP, é a principal instituição para gestão empresarial no Nordeste, não é isso?
Sim.
Nordeste. E está sendo muito legal porque ela está trazendo muita coisa para a gente aplicar aqui dentro da Empreender Dinheiro. E a gente tem espaço para fazer isso, então estamos nos divertindo bastante. E tem um conceito que eu acho que retratou um pouco disso e um pouco mais do que a gente fala no dia a dia, que não vai dar para trazer tudo para cá, que é a história de você buscar ou de você ser uma love mark. O que é isso?
Bem, realmente foi divertido trazer isso para o negócio, porque foi um conceito transformador para mim e para empreender dinheiro, né? Se entender como ou buscar ser uma love mark, uma marca amada pelos consumidores e para as pessoas no geral, não necessariamente para quem compra o teu produto, porque as love marks, elas são consideradas como um senso comum, aliás, pelo senso comum, como uma marca adorada, amada, não necessariamente para quem consome o produto. Mas buscar isso faz parte do cotidiano de grandes multinacionais, de marcas de renome, como Coca-Cola, Disney, enfim, a Disney é a mais tradicional quando a gente pensa em love mark. Mas trazer isso para o conceito de uma marca local, super jovem, de uma empresa de pequeno porte, muda o jogo. Love mark é buscar despertar sentimentos com relação a uma organização. Isso até pouco tempo atrás não era tão estudado, principalmente porque até pouco tempo atrás o objetivo das empresas era simplesmente vender.
Tá.
Isso está atrelado principalmente com o que eu falei no começo do nosso papo, é sobre as empresas precisarem se manter e sobreviver no mercado e para isso precisa lucrar. Mas com o conceito de love mark você passa a não disputar apenas pelo bolso do cliente. Você não quer apenas o dinheiro dele, mas a atenção e principalmente o afeto e o sentimento dele por sua marca. E isso pode ser até utópico para muitas. É um trabalho de longo prazo, que envolve bastante investimento. Não tem resultado quando você começa a desenvolver um trabalho, realmente leva um tempo para que você perceba, mas é o tipo de coisa que os grandes fazem, que os pequenos não conseguem fazer, mas deveriam. E com o evidente crescimento de disposição em rede social, investimento em internet, o ambiente digital está tão cada vez mais competitivo pelo bolso do cliente, que as empresas que têm esse tipo de cuidado em despertar sentimentos entendem que os clientes têm sensações involuntariamente, você fazendo esse trabalho de branding, que na verdade é para ganhar o sentimento ou não, eles vão desenvolver sentimentos sobre o seu produto, sobre você ou sobre sua marca. Se você não toma esse cuidado, você está deixando de ter um excelente resultado, inclusive monetário, no futuro.
Você veja, uma coisa que eu venho defendendo aqui é que o universo dos investimentos e o universo do empreendedorismo são muito conectados, né? Nos investimentos a gente fala muito, cara, isso aqui é uma maratona, o jogo é de longo prazo. Na carta do fundador eu falo isso quase que falo direto. E você veja que no empreendedorismo não muda muito, né? O jogo é de longo prazo e fica muito claro a diferença de quem joga olhando para o longo prazo e quem está olhando só para o curto prazo. É evidente que a empresa que está começando ela tem mais dificuldade de implementar conceitos como buscar ser uma love mark, né? E tudo isso que você trouxe aqui, às vezes por não ter reconhecimento, e às vezes porque realmente o cara tem que olhar para o curto prazo, ele tem que pagar a conta.
Exato.
Mas tem muitas empresas que passam desse primeiro estágio de conseguir pagar a conta do mês e simplesmente não olham para isso por falta de olhar a longo prazo. A gente tem uma série de exemplos na Empreender Dinheiro e nós já escutamos, né, Gisele, várias vezes, iniciativas como, por exemplo, o projeto Reviravolta Financeira, que a gente não cobrava nada, a Sim. gente simplesmente chegava nas redes sociais e falava o seguinte: se você está com problema de dívida, vem fazer uma consultoria com a gente, gratuita. Eu não quero que você mande ninguém seguir o nosso perfil, eu só quero que você pegue esse conhecimento e ajude alguém. Isso é um puto olhar a longo prazo, né? A gente tem vários exemplos como esse. No episódio passado aqui no podcast, foi no retrasado, não lembro agora, eu falei de posicionamento, e aí você vai lembrar do nosso Happy Hour, que é outra frente da Empreender Dinheiro, que muitas pessoas nos convidaram para fazer daquilo um evento fechado, pensando no curto prazo, em vender ingressos, e que seria, do nosso ponto de vista, uma decisão muito pouco inteligente.
Sim.
Dentro dessa perspectiva.
Mas só é pouco inteligente porque a gente tem essa percepção de que levaria um desgaste no médio e no longo prazo, que a gente perderia, inclusive, a oportunidade de encantar e de tocar afetivamente, não os nossos clientes, mas todas as pessoas que se envolvem nesse projeto. E eu falo que se envolvem porque são envolvidos as pessoas que seguem a gente nas redes sociais e que têm acesso à comunicação sobre o evento, mesmo que não participem efetivamente sobre o evento.
Perfeito.
Desculpa, do evento. Então, esse tipo de ação, ela tem impacto, inclusive em pouco tempo. Porque Sim. ele acaba despertando um contraste. Como nós somos uma empresa de pequeno porte e muito presente no ambiente digital, onde as pessoas não têm ainda esse olhar tão forte para tocar emocionalmente as pessoas que se envolvem, de branding, de love mark, acaba mostrando e nos posicionando como uma empresa diferenciada nesse sentido. E isso, de certa forma, gera, no mínimo, um buzz, né?
No mínimo. E a gente começou a escutar algo que não é comum para uma empresa do nosso tamanho. Muitos, e aí tem um monte, né? Muitos alunos dizendo o seguinte: cara, eu quero participar do próximo curso de vocês. Tá, mas qual? Verdade. Não sei qual. O próximo que tiver.
Exato.
Né? E aí a gente tem pequenas provas como essas de que isso funciona.
E aí, veja, a estratégia é de médio e longo prazo, mas por se tornar um contraponto ao mercado em que a gente está posicionado, acaba trazendo também resultados no curto prazo, mesmo que não seja o nosso alvo.
Bem, Gisele, a gente está num tempo massa aqui para o nosso podcast, foi um prazer recebê-la aqui pela primeira vez.
Eu que agradeço.
Se você curtiu esse episódio, dá um jeito de falar pra gente, para que eu convide a Gisele mais vezes pra mim aqui. Gisele, mais algum comentário?
Um último comentário, na verdade uma ressalva importante. A gente falou que nós trabalhamos Love Mark, o conceito de Love Mark é uma estratégia de branding na Empreender Dinheiro, que é uma empresa de pequeno porte. Mas com essa mensagem a gente quer reforçar que qualquer pessoa, independente do porte do seu negócio, pode desenvolver estratégias orientadas para sentimentos dos consumidores. E existe apenas um único critério que precisa, sem ele a gente não consegue desenvolver estratégias dessa forma.
Sim, muito bom. Pode falar. Muito
é
bom.
Que você só consegue desenvolver e despertar sentimentos das pessoas que conhecem a sua marca se você tiver uma paixão pelo que você entrega e principalmente um time apaixonado para contagiar outras pessoas. E essa paixão pelo negócio e pelo seu produto vai se refletir em todas as suas comunicações de marketing, em todos os projetos que você desenvolver, inclusive no seu produto e na prestação do seu serviço. Tendo a paixão pelo seu negócio como o único critério de orientação para desenvolver uma estratégia como essa, você está apto para se tornar uma love mark.
Bem, esse foi o episódio de hoje. Que fique muito claro que a gente não fala aqui com a pretensão de dizer que já somos, né? A gente talvez sejamos sim
para
um grupo de pessoas, mas que está muito distante daquilo que a gente persegue, mas a gente fala de forma muito humilde como alguém que acredita nesse posicionamento, nessa estratégia e que persegue isso.
Exato.
Se você curtiu esse episódio, bom que você ficou até aqui, espero encontrar contigo no próximo podcast aqui do nosso Segredos Financeiros. Um abraço.